Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Renato Vasconcelos. Seja bem-vindo.
Olá, ouvintes da Rádio Senado e do programa Brasil Regional. Aqui fala Renato Vasconcelos. Muito prazer e uma honra estar aqui falando com vocês.
Nossa, para os ouvintes terem uma ideia aí, o Renato é uma referência musical, não só em Brasília, como no Brasil. E eu vejo assim, Renato, que você tem na família também todo um DNA musical, né? Que bacana isso, porque tanto da parte do pai quanto da mãe, tem musicistas na família, não é?
Tem, é uma verdade. Nós somos 6 irmãos, 4 são músicos profissionais, outros 2 são diletantes, mas atuam bastante na música como amadores. E a prole também, né? Os filhos do meu irmão Ricardo, André, Pedro e Marco são músicos profissionais estabelecidos. Meu filho também, Lourenço Vasconcelos, é um baterista e vibrafonista. Ou seja, os Vasconcelos estão aí abrindo a árvore e aumentando os braços aí para a gente alcançar mais gente nesse mundo.
É, e fazendo música boa, música bonita, isso também é importante.
É isso aí. É nesse sentido que eu digo, não aumentando o nosso campo de ação, porque nosso interesse é tão somente fazer música e trazer música boa para as pessoas.
É, e falando ainda da família, teu pai tinha uma curiosidade, né, o Jaire?
Que ele, meu pai era uma figura.
É, que ele tocava com a região metacarpal da mão. Até queria que você explicasse isso, o piano,
exatamente,
né? E tirava um som diferente, não é?
É, porque no piano, quando você coloca a mão, por exemplo, aberta, e você atinge, por exemplo, 2 dós, você faz uma oitava na mão esquerda, se você joga o centro da mão, ela vai pegar ali meio na área do sol, que seria a metade dessa oitava, né? Que é uma área que é uma nota que combina bem com essas aí. Mas nessa aí ele pegava umas 2 ou 3 ao mesmo tempo, que é difícil você pegar uma nota só com a parte central da mão. Então ficava meio assim um murro no piano. Então faziam, quando ele tocava guarani, ficava meio... Gostava de tocar tango também. Então ficava uma forma de atacar o piano realmente muito particular. É uma pena que a gente não tenha, quando o papai faleceu, ainda não tínhamos tanta facilidade assim com vídeos e celular, porque isso aí precisava ser mostrado. Eu ainda vou estudar um pouquinho como fazer isso para poder mostrar ao vivo para as pessoas.
Na família tinha música, mas você também procurou se especializar na música, estudando.
E não fui o único, né? Porque tem outros irmãos também que seguiram na carreira musical. O Ricardo foi contrabaixista da Orquestra Sinfônica. A Helena, que mora nos Estados Unidos, é doutora em música, em educação musical. Além de mim, né, que segui na carreira como professor e em 2017 terminei meu doutorado.
É, e o seu avô, o materno, né? O Maia era
Maia? O Irênio Maia.
Irênio Maia, isso.
É.
E ele era conhecido como o homem dos 7 instrumentos, porque ele tinha essa capacidade aí de ser multi-instrumentista.
A família é baseada lá em Resende. Eu tive em Resende há pouco tempo e conheci algumas pessoas. Ah, família Maia, realmente. O vovô nunca se profissionalizou, mas era um cara com uma facilidade incrível. Inclusive, tocava alguns instrumentos japoneses, porque ele teve um segundo casamento e fez uma vida em São Paulo e tinha uma certa ligação assim, com a cultura japonesa. Então, ele tocava o koto, que é um instrumento de corda japonês, e outros. E também o shakuhachi, que é um instrumento de sopro. Sim, dava suas cacetadas lá nesses instrumentos, não era um especialista, mas ele era um cara com a facilidade, tocava violão e flauta também, era uma figura rara esse.
Que legal. Renato, vamos mostrar um pouquinho de música agora para os ouvintes?
Isso, vamos mostrar aí a canção que eu fiz inspirado um pouco nas guaranhas que eu ouvia meu pai tocar. Meu pai se chamava Jaire, então fiz uma composição chamada Velho Jaire, que é uma música baseada na guaranha, que é um estilo pouco conhecido brasileiro, né? Mas que até ficou muito conhecido porque o músico norte-americano Pat Metheny, ele fez uma música chamada Minuano, que é o vento, né? Lá do sul do Brasil, do Uruguai, da Argentina.
Do Pampa, né?
Sim, exatamente, dos Pampas. Então essa música Velho Jaire traz essa minha influência paterna de curtir a guaranha.
E a outra?
A outra que a gente pode ouvir é uma música que eu tenho o prazer de ter a participação do ilustre Hamilton de Holanda, que se chama Antes Isso Do Que Aquilo.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Renato Vasconcelos, que sugeriu Velho Jaire, e antes disso, Do Que Aquilo. E essa aí você até mencionou, né, o Hamilton de Holanda, que também é outra referência nossa aqui de Brasília, né, que, mas hoje é do mundo, né, como você o também Hamilton... é do mundo.
Bom, eu dou minhas passeadas aí pelo exterior, eu participo de organizações internacionais de educação musical, participo de uma instituição muito interessante, que é a Associação de Escolas de Jazz do mundo todo, e a gente se reúne praticamente uma vez por ano. Então eu tenho também minhas músicas divulgadas aí nas universidades por onde eu passo, né? Então, agora, o Hamilton de Holanda é o nosso embaixador brasiliense e brasileiro no exterior hoje em dia.
Ah, um orgulho para nós ter vocês dois aí como representantes. Enfim, talentosíssimos. E eu estava vendo aqui também, Renato, de uma palestra que você fez na Universidade de Louisville.
Ah, isso, Louisville.
Essa pronúncia aí, você me corrige.
É a pronúncia que eles têm lá, porque o Louisville fica no Kentucky. É uma área rural, é um estado assim, distante do mar. Eu fiz o meu mestrado e tenho uma ligação muito forte com essa Universidade de Louisville, que é a cidade maior do Kentucky.
E lá você levou uma palestra chamada Reflexões Brasileiras, né, sobre a música brasileira e sua inserção na história do Brasil. Queria que você desse uma palhinha aí para os nossos ouvintes brasileiros aí, qual é esse conceito aí que você levou lá para os norte-americanos.
Uhum. Então, essa palestra, ela foi dentro do Speed Art Museum, que é um museu de arte bem do ladinho da universidade, e existe um professor lá da área da história que tem uma ligação forte com a cultura brasileira, e ele me pediu para falar um pouco sobre essa questão da música brasileira. Então eu falei, além da bossa nova, que é uma música muito conhecida nos Estados Unidos e no exterior em geral, eu falei também do manancial musical que a gente tem no Brasil. A Guarânia no sul, o Baião no nordeste, o Coco. Eu mostrava até um mapa regional do Brasil e apontava: aqui nesse estado, na Bahia, tem uma forte influência afro-brasileira. Mais para cima um pouquinho, em Pernambuco, a gente tem aí o Cavalo Marinho e o Bumba Meu Boi. Aqui nós temos uma manifestação do caboclinho, que vem da música indígena. E fui fazendo um apanhado assim, meio geográfico e cultural do Brasil, o que foi uma grande novidade para a maioria dos ouvintes, que só tinham ouvido falar no Rio de Janeiro e muito pouco no samba, né?
É verdade. Muitas vezes se resume, como você disse, a bossa nova, né? Que é bem forte.
Exatamente.
Lá.
A bossa nova, poxa, tem o embaixador Antônio Carlos Jobim como uma das músicas mais tocadas no mundo, né? Dizem que se você enfileirar aí quantas vezes já foi tocada Garota de Ipanema, você dá a volta no mundo umas 4-5 vezes, né? Porque realmente é um clássico, uma música tão tocada no mundo como Yesterday.
Verdade.
Isso aí foi uma novidade para a maioria dos americanos comuns, ainda mais lá do Kentucky, que não é uma Nova York, um lugar com uma geopolítica, né, assim, tão enorme como é Nova York, como é, por exemplo, Los Angeles, ou até como é New Orleans, que é uma cidade com uma cultura dentro dos próprios Estados Unidos diferenciada. Então eles lá já conhecem um pouco mais, já entendem o que é uma música negra, ou uma música que mistura influências indígenas e africanas, né? Então lá no interior do Kentucky, as pessoas conhecem menos e têm menos vivência com essa multiplicidade cultural. Estão acostumados mais ali com o feijão com arroz da cultura americana. Então, aparecer um brasileiro lá, morar lá durante 2-3 anos e falar que existem outros biomas culturais no Brasil foi bastante interessante.
Ah, e que legal você ter levado isso para lá também, né? Divulgar a nossa cultura e esses outros ritmos aí, que nem muitas vezes nem os brasileiros conhecem também.
É verdade. Nós vivemos uma época em que rádios como a Rádio Senado, a Rádio Câmara e outras rádios ainda tem espaço para tocar músicas diferenciadas, porque você gira o dial no seu carro, que é onde eu ouço mais rádio, e tocando praticamente as mesmas músicas, né? Predominância de determinados estilos na música brasileira, alguns bons, outros extremamente fracos, né? Sem representatividade dentro da verdadeira cultura brasileira. Eu adoro ouvir um pagode, ouço até um bom sertanejo, mas a gente não ouve mais o Egberto Gismonti, a gente ouve pouco o Milton Nascimento tocando nas rádios, né? Como tocam aí a Rádio Senado, que eu ouço com muita frequência, é um prazer a gente poder ouvir músicas fora da caixinha do pré-moldado da música brasileira hoje em dia, né? Que as rádios estão dominadas pelo que se quer passar para o povo, não é o que o povo quer ouvir. Isso é um assunto que pode, né, gerar horas de conversa, né? As pessoas não conhecem a música brasileira porque não querem ou porque quem roda a música brasileira por aí não quer, né? Ou seja, rádios, a própria televisão, que são onde as pessoas têm acesso à música. Realmente é muito restrito, é muito restrito. Antigamente eu ouvia Gilberto Gismonti, Hermeto Pascoal nas rádios, não precisava ser rádio cult, não. Os caras tinham músicas que rodavam aí. Eu me lembro, garoto, ouvindo a Mundial no Rio de Janeiro, e ouvia coisas que hoje em dia não existem mais, né? Estilos variados da própria música brasileira.
Você tem toda a razão, Renato. E tomara que as coisas comecem a mudar. E também com as redes sociais, com as mídias sociais, né? Esse nicho aí, ele começa a ganhar também um pouco de espaço, né?
É verdade, porque pessoas comuns podem estar povoando aí as redes sociais com alternativas. Não é bom ou ruim, são alternativas, outro tipo de música. Olha aqui o que eu estou fazendo, essa música que eu gravei lá em Natal com um músicos de lá. Olha aqui o que eu fiz lá nos Estados Unidos, gravei com músicos de lá, porque a gente circula pelo mundo e vai aí, faz uma gravação aqui, outra acolá, e o músico é um nômade, né?
Uhum.
Com o auxílio da rede, eu acho que a gente aumenta esse nomadismo aí, potencialmente, né?
Tomara que sim. Renato Vasconcelos, eu tenho o prazer de te ver tocar muitas vezes aqui em Brasília, e para mim é sempre uma grande alegria. E você sempre está acompanhado também de outros grandes músicos. Então acho que a gente aqui em Brasília somos privilegiados, né, por isso.
Obrigado, Geraldo, obrigado.
Dizendo isso, quero te agradecer imensamente aí a sua generosidade em nos atender e conversar um pouquinho com os ouvintes do Brasil.
É um prazer, sem contar com o interesse que todo músico tem em promover sua música. Eu sou um geminiano, eu adoro conversar, eu adoro falar. E quando vem esses temas todos, pô, me sinto muito à vontade, e você, obrigado por me deixar tão à vontade aí para falar.
E a gente compartilha à meia-noite do dia 13 para 14 o aniversário, né? Você faz no dia 13 de junho,
exato,
eu no dia 14, então...
Ah, que legal!
Pois somos geminianos aí que gostam de falar,
né? Estamos aí na nossa época junina, né?
Isso!
É isso aí!
É nossa época natalina também, né? De nascimento.
Também!
Né? Então tá
isso
certo,
aí.
Renato.
Obrigado
por tudo, Geraldo. Aí, querido.
Obrigado, um abraço aí para os ouvintes, e curtam aí a Rádio Senado, porque é onde a gente pode ouvir boa música.
Você está com o Brasil Regional.